O Scratch do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Apresentação, Alexandre Costa.
Alô, meus amigos do Brasil. Começa agora o Liga do Scratch, segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Aqui pela Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Pela Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9. Rádio Jornal Limoeiro, AM 660. E Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Esse som que você está ouvindo aí é do Kiss, e os Mascarados do Kiss fizeram sucesso nos anos 70, tô enganado, Marcos Leandro?
Isso, 70, né? Mais, anos 80 também.
Anos 80, né? Também, invadiram
depois
anos
tiraram 80. As pinturas, né?
Sim.
Mas,
eu digo Mascarados porque eles usavam, né? Pinturas características que pareciam máscaras, isso, né? Eles diziam, eram os mascarados do Kiss, os pintados do Kiss.
Parte do glam rock, né? Essa divisão aí do rock.
E as camisas fizeram muito sucesso, sim, muita gente comprava a camisa do Kiss porque achava bonita, né? A característica de um rock estilizado, podemos colocar assim, e eles fizeram muito barulho naquela época.
E com essa música, a gente escolheu Rock and Roll All Night em Everday, né? Então hoje como Dia Internacional do Rock, 13 de julho, então uma homenagem aí a esse dia. E que ser todo dia, né? Todo dia é bom escutar um rockzinho, mas fica aí uma música especial pra esse dia.
Muito legal. Você tem camisa também do Kiss, não, né?
Não.
Tem não,
eu tenho,
né?
Sou pra camisa seletivo, Xande. Tenho só as minhas principais.
Do Guns, né?
Guns, Stones.
Ah, que legal. Vamos apresentar aqui os amigos que fazem com a gente. O programa Liga do Scratch, o Marcos Leandro já falou com você, ouvinte da Jornal. E você que acompanha aqui o nosso podcast também através do radiojornal.com.br. Ao nosso lado, o Pedro Alves, Robert Sarmento e Lucas Holanda, hoje ao telefone, mas participa com a gente também. Pedro, tudo bem? Boa noite.
Tudo certo, boa noite, Alexandre. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Vindo aqui na pegada, acabei de gravar o Nordestão Cast, que deve estar no ar já para você ouvir. E já pegando em bala agora para falar do futebol internacional. Um abraço para todos.
Caderninho cheio aí. Tá cheio. Robert Sarmento, tudo bem, Robert?
Tudo certinho, meu querido Alexandre. Um abraço para todos da bancada, para o ouvinte da Rádio Jornal. Coisa boa, né? O Atlético tá na Champions.
Olha, alguém chorou no fim de semana. Lucas Holanda tá com a gente também ao telefone, como dissemos aqui. E você, Lucas, como é que tá, amigo?
Olá, Xande. Um abraço para você, para os companheiros aí da bancada. Roberto, veja só, você só mandou um abraço aí pra quem tá na bancada, viu? Me senti ofendido. Mas nossa, vamos embora.
Não tenho culpa se você não está presente. Quando eu não venho, vocês falam mal de mim,
ele
não vou elogiar.
Ele está numa
você.
Bancada distante.
Na bancada de casa.
É. Diga, Lucas, também não tenho conta, também não tenho, também não tenho culpa não, né? Diga.
Verdade, Roberto.
São forças, forças maiores, né?
Mas enfim, vamos embora para mais um programa que hoje tá bom demais.
Vamos trazer porque na segunda-feira, ou seja, pela manhã, a Corte Arbitral do Esporte anulou a punição ao Manchester City e o clube vai poder jogar a próxima Liga dos Campeões. A entidade diz que o clube inglês não disfarçou os contratos de patrocínio, mas evitou cooperar com a UEFA e, por conta disso, vai pagar uma multa de 10 milhões de euros. Gente, não sei se vocês lembram, nós comentamos aqui em outra oportunidade que o Manchester City iria conseguir derrubar isso aí. Lembram disso? A gente falou sobre isso no programa, no Liga do Scratch. E não é que conseguiu mesmo através da Corte Arbitral do Esporte?
Ficou uma grande tensão no ar, né? Porque era uma punição pesada, a qual tinha sido imposta ao Manchester City. A gente sabia também da força econômica que tem o time inglês hoje, né? De elenco também, de patrocinador, de dinheiro que envolve. Então, eu acho que a decisão foi nesse sentido, né? Não deixar uma grande equipe que tem grandes investimentos fora de 2 anos da Champions League.
É muito uma visão financeira.
O que,
né,
poderia atrapalhar, né?
Uhum. E queira ou não, pode ser campeão da atual edição, né?
Pois
você imagina,
então,
o City ganha essa edição e
tá fora. O que a gente estranha e contesta é como uma edição tão importante como essa, né? A alegação não saiu, não tinha saído toda a argumentação dos advogados os juízes que deliberaram essa decisão, não saiu ainda explicação total, mas que as provas não foram tão contundentes assim para uma pena tão pesada, né? Então, é se estranhar como muda tanto, um veredito muda tanto, né? De uma entidade, de uma instituição para outra. Mas o fato é que o Siri pode respirar aliviado, né? Era uma punição muito pesada, que colocava temor no clube, nos seus torcedores, nos seus jogadores, no próprio Pep Guardiola, mas agora eles podem respirar um pouco mais aliviados. Mas é de se estranhar, né? Como uma decisão pode mudar tanto, dependendo do ponto de vista de quem julga.
Nessa situação, poderia até perder, por exemplo, o principal jogador, que era o De Bruyne, que ele já vinha feito algumas declarações dizendo que tá fora de duas Champions League, era muito pesado, e ele poderia até visualizar um futuro dele fora do Manchester City. E fica o que para mim fica como um sentimento é de preocupação, porque se o Manchester City conseguiu, pode haver brechas para outras equipes no futuro se aproveitar dessa situação e falar, olha, tem essa equipe aqui que aconteceu e a minha também se encaixa nessa situação. E isso acabar abrindo muitas brechas para outras equipes conseguir se livrar de punições pesadas e conseguir manter assim, erros de acordo com o fair play financeiro para outras situações futuras.
Por essa mesma situação, o fair play financeiro, o Milan foi punido, né? Há cerca de duas temporadas por aí, quando estava jogando na Liga Europa. Não foi nem a Liga dos Campeões, porque o Milan não está conseguindo jogar essa competição há alguns anos já. O Milan foi punido por questão de, acho que na época era pertencia ao clube chinês, que houve o Berlusconi. E aí ele vendeu para os chineses. E aí durante 2015, 2018, o Milan teve essa questão do fair play, ultrapassou o limite do fair play financeiro e foi punido. Eu não sei, eu acho que tudo isso que o Marcos Leandro trouxe, essa questão do poderio econômico hoje do Manchester City, né? De envolver. É como o PSG é o Qatar, né? É uma bandeira pro Qatar. O Manchester City são rios de petróleo, né? Então, vários dinheiros que vêm do petróleo saudita. Então, esse poderio financeiro, que é muito importante para a UEFA, a gente não pode esquecer, deve ter feito esse pesado nessa decisão da justiça.
Pois é, o Lucas Holanda, você pode também falar do Manchester City. Sei que você não gosta muito do City, não, mas fique à vontade, viu, Lucas?
Xande, veja só, eu acho que a UEFA perdeu uma grande oportunidade. A UEFA, assim, o comitê, né, na verdade, passar um recado que o futebol ele precisa seguir normas. Porque, feito o Frank falou, de uma hora para outra, assim, tudo mudou de repente. As provas não eram mais tão conclusivas. O City apenas não colaborou com a investigação. Então, assim, eu acho que a UEFA perdeu a grande chance de mandar um recado. Dizer, ó, vamos punir, porque eles fizeram errados, e quem fizer da mesma forma também vai ser punido. E aí vale para PSG, para Chelsea, que deve voltar com tudo no mercado nessa temporada, para clubes com donos que fazem muitas contratações nessas janelas, né? E aí também, feito o Roberto falou, eu acho que abre uma brecha para seletividade, porque o Milan acabou sendo punido, mas hoje, a força política do Milan é muito inferior à do Manchester City. O Milan, ele não é aquele Milan de 10 anos atrás, sabe? Ele é um clube frágil hoje, um clube que, feito o Robert disse, não disputa a Liga dos Campeões, virou inimigo da competição, não sabe nem o que é aquela musiquinha lá da Liga dos Campeões, que vai entrar no nosso programa. O Milan não sabe mais o que é ouvir ela, só pela internet.
E tem então, ô Lucas, e tem um ponto também aí, essa questão, a gente tá falando aqui do fair play financeiro. E aí todo mundo fica falando, o Newcastle foi comprado aí por um grupo, um milionário, um rapaz milionário, e vai no mercado atrás de Coutinho, vai querer contratar Mbappé. Eu acho que é sonho, tudo bem. Uma coisa é o regulamento permitir que qualquer pessoa compre um clube de futebol na Inglaterra. Outra coisa é esse clube sair fazendo investimento alto.
Pois é. E aí também, Roberto, o que é que a UEFA vai considera de investimento alto? Porque vale para uns e não vale para outros. Então, eu acho que a lição que fica é porque, na minha visão, a UEFA se mostrou seletiva. Eu estava muito ansioso por esse julgamento, porque eu achei que, finalmente, a UEFA, novamente do comitê, iria impor a punição, mas realmente não fizeram isso.
É, então vamos seguindo para falar ainda da Premier League, porque o Manchester City goleou o Brighton 5-0, fim de semana, com destaque aí para o gol do brasileiro Gabriel Jesus, marcou um dos gols da partida. No mesmo dia, o campeão Liverpool ficou apenas no empate com o Burnley, placar de 1-1.
Manchester City, o Gabriel Jesus, 20 gols, né, na temporada, se não me engano, sendo reserva. Tem muita gente falando, ah, são ótimos números para quem é reserva, mas quantos gols importantes o Gabriel Jesus fez na temporada? Se contar, acho que um contra o Real Madrid no jogo de ida da Liga dos Campeões, lá no Santiago Bernabéu, 2-1 para o City. O resto, não me recorda aqui, jogou contra o Big Six da Inglaterra, praticamente nenhum. E não é algo nessa temporada. Então, eu não gosto de dar esse destaque pro Gabriel Jesus por conta disso. São ilusórios para mim esses números.
E o grande destaque do jogo foi o Sterling, né? Fez 3 gols, um bem estranho, a bola bateu na cabeça, nas costas dele e entrou. Mas é isso, né? O Gabriel enfrenta essa concorrência e tem que aproveitar o tempinho que tem para fazer gols. Mas, de fato, essa observação do Robert é bem pertinente, porque ele foi contratado para ser o diferencial, né? Para fazer gol em Real Madrid, gol em clássico, decidir jogos.
Guardiola disse, né?
Decidir taças.
Gols. Contratamos jogador que faz gols.
Então, ele foi uma temporada melhor do que depois daquela da Copa do Mundo, mas ainda deve, né? Ainda não cravou seu nome na Europa, não.
Eu acho que assim, Gabriel Jesus é um jogador que tem um grande potencial, taticamente é um jogador muito inteligente e muito bom. Às vezes eu acho que ele peca em algumas tomadas de decisões, mas ainda acho assim, um grande jogador, mas nessa temporada ele está abaixo do que ele já vinha desempenhando dentro do próprio Manchester City. Não sei se foi a situação do Agüero, que fez uma temporada muito boa pelo Manchester City, claro que abaixo do que vinha fazendo nas outras temporadas, até porque o City, de um modo geral, também está fazendo uma temporada mais abaixo, mas eu acho que o Gabriel Jesus, esse período que o Agüero vai ficar lesionado, eu acho que é um período para o Gabriel Jesus voltar a mostrar aquele futebol que Pepe Guardiola apostou tanto e acredita tanto.
Bem, deixa eu seguir aqui então para falar...
O Liverpool já em fim de temporada, né?
Eu ia dizer isso.
A meta é chegar nos 100
Liverpool
pontos.
O Liverpool não quer mais nada, né?
O Liverpool para mim já estava sendo preguiçoso antes do título, antes da parada.
Sim. A gente criticou aqui, né?
Agora o destaque foi o gol, né?
Involução do Liverpool.
O lançamento do Fabinho muito bonito, né? E o gol do Robertson de cabeça pelo lado direito. Gol meio estranho, mas que não valeu a vitória. Ainda pode chegar aos 100 pontos, né?
Tem 90... que ganhar as 3, né?
Tem 93, né, Lucas? 93.
Mas é uma meta deles, foi traçado isso?
Eu acho que é uma meta de se conquistar, sabe?
Talvez simbólica, né?
Se conquistar. Se ele conquistar, 100 pontos.
Mas não é aquela...
Mas se não conquistar, já era, é festa.
Aquele ideal que se não chegar lá, não vai estar
feliz.
Se conquistar,
beleza, campanha de 100 pontos. Mas já valeu a taça.
Eu acho que deveria investir nessa meta. E também, aproveitando para opinar sobre o Gabriel Jesus... Eu acho que a gente que eu falo assim, no geral, precisa entender que essa temporada, pelo menos na minha visão, marcou uma mudança de posicionamento do Gabriel Jesus. Eu acho que, oficialmente, ele deixou de ser aquele camisa 9 que todo mundo espera de fazer gols. Eu acho que Guardiola conseguiu transformar ele num jogador de lado do campo, feito o jogo na Copa América, inclusive, que pode fazer uns golzinhos.
Eu acho que ele já fazia, viu, Lucas?
Mas eu acho que aquele centroavante que ele saiu do Palmeiras para a Inglaterra, que todo mundo esperava que ele fosse ser um goleador ou substituto nato do Agüero, eu não vejo ele assim mais. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente taticamente, evoluiu muito nisso aí. Ele no começo era bem afobado taticamente, mas ele conseguiu evoluir nisso aí. E hoje eu vejo ele mais como uma peça pro lado de campo, sem ter aquela tanta obrigação de ser o 9 do City.
Eu acho que, só para completar a minha fala, eu acho que ele já era, né? Eu discordo nessa questão do Lucas, que ele aprendeu a ser jogado como ponta. Eu acho que ele começou a carreira como
ponta.
Como no Palmeiras, e aí depois ele virou ficou assim, conhecido como centroavante, porque na Copa, quando ele foi para a seleção, o Tite colocou ele como centroavante.
E já tinha o Neymar na ponta.
E aí, tanto é
complicado.
Que quando ele foi para a ponta na Copa do Mundo, todo mundo estranhou, muita gente estranhou isso, porque estava acostumado com a imagem dele da seleção como centroavante e no City como reserva do Agüero, que é o centroavante.
Desculpa, né? Roberto, te atrapalhar, mas assim, o Gabriel Jesus, ele no Palmeiras, ele jogava como ponta esquerda, no lugar hoje onde Neymar teoricamente ocupa aquele espaço, e acabou que ele foi readaptado para fazer uma função diferente na seleção na Copa América. Ele
muito criticado de ponta, por isso também, né?
Ele jogava de ponta, mas na ponta esquerda.
Sim.
Aí quando foi para a seleção, ele passou a atuar no lado direito do campo.
E aí também, mas assim, Roberto, o ponto que eu quis falar foi assim, porque... quando ele começou a jogar pela seleção como 9, realmente passava essa impressão de que ele deixou de vez a ponta para ser o 9 da seleção, sabe? Tem aquelas comparações que o pessoal fazia, porque ele realmente impressionou muito quando assumiu a camisa 9 do Brasil nas eliminatórias. Mas, com o tempo, ele está voltando a se destacar como jogador do lado de campo. E eu acho isso importante para ele, porque fica um jogador mais completo, né?
Sim, sim. Taticamente, muito bom.
Eu fui olhar aqui os números de Gabriel Jesus. Vocês já falaram que ele chegou aos 20 gols. Mas, assim, eu fui olhar quais foram as partidas que ele fez gols. Realmente não tem nenhuma grande partida
Leicester,
que ele fez destaque. É justamente essa que eu ia destacar. Teve contra o Leicester. E na Champions League ele fez gol também contra... ele participou, deu assistência no gol contra a Atalanta. Ou seja, os dois jogos...
Contra o Real foi bem, né?
Contra o Real ele foi bem. É isso que eu ia falar. Ele fez gol contra Leicester e Real Madrid. Foram as duas equipes grandes que ele realmente foi efetivo em botar as bolas para a rede. Mas, por exemplo, assistência, ele só deu contra a Atalanta e contra o Arsenal. Por exemplo, são as duas equipes que a gente pode dizer assim que tem o maior destaque. Os outros gols são contra equipes de menor porte.
Ainda deve, né? Ainda deve na Europa.
Vamos partir aqui para falar, então, dessa preparação dos times da temporada. Inclusive, na briga pelo G4, o Chelsea e o Leicester foram goleados. O Chelsea perdeu para o Sheffield United por 3-0, enquanto que o Leicester tomou 4-1 de virada do Bournemouth. Um dos clubes pode ficar de fora da Liga dos Campeões com a ascensão do Manchester United.
O Leicester é uma queda vertiginosa, né? Até antes mesmo da pandemia, já vinha caindo de rendimento e perdendo pontos importantes. Ele começou tão bem que ele criou uma gordura muito grande no G4, mas eu acho que vai perder essa vaga, porque vem jogando muito mal e conseguiu...
Duas vitórias nos últimos 9 jogos.
E conseguiu abrir contra o Bournemouth, que luta contra o rebaixamento, você abre 1-0, aí começa uma série de lambanças, o Schmeichel sai jogando errado, aí o time empata, aí sofre um pênalti, depois leva a virada, leva a virada com uma falha do Schmeichel, pra mim era uma bola defensável. E no mesmo lance o zagueiro é expulso, porque... tentou evitar que o Bournemouth pegasse a bola logo para recomeçar o jogo. Então, uma série de erros do Leicester. 4-1 para o Bournemouth. Acho que é o resultado que sacramenta, assim, que encaminha a saída desse G4 do Leicester. Se levar 4-1 do Bournemouth, não existe.
E não só essa queda do Arsenal, mas também com a crescente do Manchester United. Incrível. Sim. Como acertou o time. Bruno Fernandes, com Pogba voltando, com Greenwood... assim, mostrando um potencial absurdo, um jogador técnico, rápido, que chuta com as duas pernas. É incrível como encaixou essa equipe do Manchester United depois da chegada do Bruno Fernandes.
Eu apostei aqui, né, no Leicester, dentro do G4, mas eu acho que eu vou mudar, porque pra mim decepciona...
Eu disse que torcia pro Leicester, mas achava que ia ficar fora, porque vem caindo em rendimento, absurdo. E destacar o Wolverhampton, né? Venceu o Everton, meteu 3-0 no Everton.
Não tomou conhecimento.
E tava brigando ainda pro vaga na Champions League. O Sheffield, que ganhou do Chelsea, também tá brigando. Então são os dois times sensações, né, da temporada.
Na frente do clássico de Londres, né, do norte de Londres, Arsenal e Tottenham.
Claro que o peso, né, do Tottenham e Arsenal é muito grande, mas as vitórias de Wolverhampton e Sheffield realmente comprovaram e ratificaram as boas campanhas desses dois times intermediários. O Sheffield veio da segunda divisão, né, Lucas? Então
foi o vice.
Chegar na Liga Europa vai ser realmente já... uma façanha enorme em se tratando de volta de Premier League.
E tem uma das menores folhas salariais da Premier League, mas é um time muito, muito, muito organizado. É um time que aquela linha de 5 básica, mas são os alas bem ofensivos quando tá atacando. E destacar, né, que o pessoal lá na Inglaterra tá criticando muito o Brendan Rodgers, porque já tá voltando a falar que na reta final do campeonato ele pipoca.
Assim, né, Brendan Rodgers, né?
Eu sei bem como é, dói, mas... tomou 2 gols do Solanke, rapaz.
Pois é.
Horroroso que passou pelo Liverpool. Fez 2 gols no Leicester.
E que não fazia o gol já há algum tempo.
E tem um goleiro que vem se destacando, né, que é o Henderson.
Sim, o...
Não, mas aí do chefe.
Ele pertence ao United, né?
No chefe,
até disse. Um debate se ele pode voltar pro United. E o De Gea acabar sendo vendido e tal. Mas é uma boa dor de cabeça aí pro United voltar. E o Chelsea, pelo amor de Deus, né? Contratou Werner, contratou Ziyech. Tá interessado no Havertz, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas pelo amor de Deus, contrata um zagueiro.
O Chelsea vem forte, rapaz.
Pelo amor de Deus.
Foi um fim de semana de lambança, né? A pichotada do Rudiger, meu Deus do céu. Primeiro, o Rudiger pra mim é muito jogar no Chelsea. Acho que não é um zagueiro que tem qualidade para jogar no Chelsea. E a pichotada que ele deu, meu Deus do céu.
Bota ele no Everton. Bota
meu
no
Deus
Everton.
Do céu.
Rapaz, por que você quer escolher o Everton?
É fraco o jogador.
Eu gosto do Rodinho.
Eu não acho ele tão mal também, não. Eu acho ele que é o melhor zagueiro do Chelsea, mas não que seja uma boa coisa.
É o segundo jogador que eu fuzilo aqui, né? Primeiro foi o Arthur Vidal.
Primeiro o Arthur Vidal.
Que queimou minha língua e fez o gol.
Você vai ter que se retratar, exatamente. Falei aqui pros meninos quando eu peguei o script do programa, só aqui, ó, pro Marcos Leandro se retratar com ele, dizer, o Arthur Vidal é um jogador importante.
É pra acabar a temporada e acabar de vez comigo, o Chelsea vai se classificar pra Champions com um gol do Rudiger de cabeça.
Que é isso, não
mas
vai?
Mas eu sigo a mesma linha de raciocínio do Marcos Leandro, do Marcos Leandro e também do Lucas. O time do Chelsea, do meio para frente, tá ficando um timaço. Agora também precisa reforçar a defesa. Tem o Azpilicueta, que eu acho um bom lateral. Tem o Marcos Leandro.
Alonso.
Marcos Leandro, boa.
Alonso, que, assim, ele não é um primor de lateral, mas eu acho que dá para ele, pelo menos, mais uma temporada, porque, assim, o Chelsea também não pode gastar muito.
Ele é muito bom, né?
Batendo falta, eu acho ele um jogador que dá para permanecer ainda, mas tem que reforçar aquela dupla de zaga. Gosto do Rüdiger, mas não para ser titular. Acho que ele dá para, sim, pra participar de alguns jogos esporadicamente. Acho que ele também consegue sustentar. Mas precisa, sim, reforçar a defesa. Mas no meio de campo já tem o Kanté, o Jorginho,
o Ziyech. Tá, o problema do Lampard, que eu vejo, é a seguinte situação. Ele tá como o Zidane, né? Como se fosse um treinador que faz birra. Se ele não gosta, a gente não sabe internamente o que se passa. Mas também eles não esclarecem as situações. O que a gente vê é só que um jogador, de repente, que é titular, fica escanteado do grupo, assim, absolutamente do nada. O Jorginho era titular absoluto, fazendo até uma função que é do Kanté, inverter os papéis. O Kanté saía pro jogo, o Jorginho ficava como quase um terceiro zagueiro, e de repente voltou a pandemia, como se ele não existisse mais no elenco.
Mas eu criticaria se não tivesse vindo os resultados. Ele tá conseguindo fazer os resultados chegar.
Não, tá irregular. Uma hora perde, ganha em casa, perde fora.
Mas ele é regular com um time totalmente jovem. Eu acho que é normal ter essa oscilação.
Não, o trabalho dele é muito bom, mas, assim, se você tem uma peça importante no seu elenco, justamente por essa juventude, um cara experiente, você não pode abrir mão. Ainda mais alguém que faz um papel de terceiro zagueiro, zaga que tá falhando.
Eu acho que o Lampard dele não tá vendo o Jorginho encaixar mais no time dele.
Isso.
Eu acho que ele tá com o Kanté ali, com o Kovacic e com o Mount.
Porque confiar no Kovacic...
Abriu mão de verdade do Jorginho.
Abriu mão.
E se pintar uma proposta, eu não me surpreenderia se o Jorginho saísse.
E eu não,
apaixonado por ele, né?
E eu acho que Jorginho não seria esse... Ele pode fazer essa função de terceiro zagueiro, mas só na saída de bola. Eu não imagino ele, por exemplo, na hora que estiver na marcação, ele fazer essa infiltração na defesa.
Justamente na saída de bola. Porque
que é o forte dele.
Que é o forte dele, exatamente. Mas eu acho que o time do Chelsea, ele consegue se encaixar. Ele consegue ter essa variável. O meio de campo, eu acho um meio de campo bom, com o Kanté e com o Jorginho, que pode também, são perfis totalmente diferentes,
Kovacic,
dá pra,
né,
se encaixar.
Eu acho muito irregular.
Mas o Kovacic já seria uma outra história. O Kovacic, eu acho que já é uma função de pegar a bola e carregar ela, fazer uma transição com a bola. Eu acho que é um papel muito diferente do Jorginho, que já é mais fácil.
Sim, mas que eu acho, eu aposto nele, no Jorginho, porque justamente ele traz mais experiência a um time que é muito irregular pra mim.
Seguimos falando aqui do Chelsea, porque o meio atacante alemão Kai Havertz pediu ao Bayer Leverkusen para ser negociado, segundo o jornal Bild. O Havertz, ele é ligado fortemente ao Chelsea, mas a publicação também diz que ele gostaria de ir para um clube que jogue a Liga dos Campeões, competição que os clubes ainda não estão garantidos. Ele está exigindo aqui que vai jogar a Liga dos Campeões?
Ele apareceu muito bem no Bayer Leverkusen.
Aí tá com moral, aí só joga agora na Liga dos Campeões.
E se ele quer o Chelsea?
Champions League.
Muito provavelmente vai se classificar para a Champions League. E eu acho que, assim, se o Chelsea conseguir montar, fazer essa trinca de contratações, é uma evolução muito grande, muito grande.
Eu acho que sim. Eu já me surpreendi essa temporada do Ziyech ter ficado no Ajax. E pra mim é um grande jogador. Grande jogador. Se falou muito nos holandeses, né? Daquele Ajax que chegou
de
muito
Elite,
bem.
Que chegou
muito bem, né? Na Champions. Repassada, né? Perdeu a vaga na final, no finalzinho pro Tottenham. Então, mas eu sempre achei o Ziyech um jogador fantástico, né? Um jogador de dinâmica.
Cabia
do lado...
lá em F, do companheiro.
Oh, muito bem. E muito bem, companheiro.
Então... Com o Salah sem vontade de jogar.
Então, jogador dinâmico, que consegue fazer a marcação pelo lado, jogador moderno, né? Que tem um bom chute. Então, pra mim, vai ser. Se ele realmente acertar no Chelsea, vai ser uma grande contratação que o Chelsea. Minha aposta pra próxima temporada do Chelsea, o Ziyech.
Aí eu
tenho mais que o Timo Werner, que também é um jogador que eu tenho um cisma. Aí mas tem um certo crédito ainda. Não vou criticá-lo isso, como eu fiz com o Rüdiger nem com o Arthur Vidal.
Tem o Werner.
20 gols no mínimo na próxima temporada.
Tem o Werner, tem o possivelmente, que pode ser que aconteça, o Havertz, o Ziyech, e eu não sei o porquê, Pulisic? Talvez, o Pulisic, eu ia lembrar o Pulisic, mas é porque eu quero destacar um outro jogador. Se renova, que eu acho que não vai renovar, justamente porque o investimento do Chelsea nesses jogadores talvez impossibilite a renovação de Willian. Imagine o Willian com esses três jogadores de potencial absurdo, o Ziyech já um pouco mais velho em questão de idade, mas o Havertz com um potencial absurdo, o Werner com outro também, esse potencial muito grande, e o Willian, que é um jogador mais experiente e que também é esse jogador dinâmico, que pode jogar em várias funções, e eu acho que seria um jogador fundamental para poder receber esses jogadores e fazer eles desempenharem o bom futebol lá no Chelsea.
O Willian colocou uma dúvida na cabeça da diretoria do Chelsea nessa volta para a pandemia.
Exatamente.
Porque para mim, a contratação do Ziyech foi justamente o recado para dizer, William, você não vai ficar.
Exato.
Eu vejo esse ponto, porque para mim os dois fazem a mesma função. Mas aí, com essa volta da pandemia, o Chelsea olhou assim para os jogadores, será que eu renovo? Tinham dois, o Pedro e o William.
O Pedro,
Chelsea já deu tchau.
Foi para Roma,
já tá fechado.
E o Ziyech nem tão velho assim não, Pedrinho, 27 anos.
Não, mas velho em comparação aos outros, é o que eu falo. Ele é mais
experiente. Peraí, Pedrinho, 27 anos.
Não, mas é porque os outros têm 23, 22, 21.
Mas não é velho não, rapaz.
Não, mas não tá dizendo que ele é
velho. Em relação ao William, ele é novo.
Não, mas o William tá com quantos?
O William tá com 32, 33.
Tá novo também, tá jovem.
É o que eu tô fazendo a comparação aos outros, ele tem um pouco mais de experiência.
Ah, é por isso que ele fica chamando os de 25 de coroa, né?
Exatamente.
É isso mesmo. Seguimos, porque no grande jogo da rodada da Premier League, o Tottenham venceu de virada o Arsenal por 2-1. Os dois clubes ainda sonham com a vaga na Liga Europa da próxima temporada e são concorrentes diretos. Ninguém quer esculhambar o Arsenal hoje, não, né?
Eu acho que os dois vão morrer abraçados.
Eu não vou dar destaque, não, justamente por isso.
Nem Liga Europa eles vão pegar.
Olha,
um time que troca o Pochettino pelo Mourinho.
Roberto, eu tenho uma estatística boa, viu? Veja, fizeram um jornalista inglês lá, 10K Sports, ele comparou os números de Klopp nos primeiros, acho que 19 jogos, se eu não me engano, e comparou com os 19 jogos de Mourinho no Tottenham. Números iguais, literalmente iguais. Não, acho que só tem um empate a mais para Klopp e uma derrota a mais para Mourinho.
Aí é ser clubista.
Aí ele pediu para ter respeito com o José Mourinho, porque se ele engrenar... O Tottenham pode voltar às glórias.
A diferença é que Mourinho pegou um time que tinha acabado de ser finalista de Champions League e o Klopp pegou um time que não tava nem indo, bem dizer.
Nem pra Liga Europa tinha ido.
Pois é.
Eu acho assim, claro que vencer um Tottenham e Arsenal é importante, né? Rivalidade enorme em Londres entre os dois times, a maior rivalidade, né?
Exatamente.
De Londres.
Não tem título, rivalidade com
pois é, então.
Títulos.
É sempre bom ganhar um clássico, né? Independente da posição de tabela. E de virada ainda mais, né? Em sua casa, o Arsenal fez 1-0 o golaço do Lacazette e o Tottenham virou, né? Agora, que pena do Davi Luiz, né? Nem foi ele que falhou. E a TV botou a imagem dele, né? Quem não viu o lance.
Não, mas pensa... coitado, é possível.
Não, mas ele não falhou, não. Falha foi do Kovacic.
O recuo do Kolasinac.
Ele recuou a bola tudo errado.
Pro atacante que vem de frente.
Pois é. Só que a imagem, quando sai o gol do som, fica no Davi Luiz.
É a marca, né?
Foi a sacanagem danada, né? Mas enfim. Mas depois o Tottenham virou no final do jogo. E segue vivo aí, brigando, né, pela Liga Europa. Mas se os dois morrem, não chega nenhum de dois, pega a Liga Europa. Ainda mais agora com o Siri liberado pra Champions, né? Então... vai ficar a briga maior ainda pela Liga Europa. Então, acho que nem Tottenham nem Arsenal vão pegar uma competição internacional na próxima temporada.
O Willian caía bem em algum dos dois?
Nos dois.
Os dois apaixonados por ele. Eu vi uma matéria, acho que foi do Lance, estava dizendo que...
Assim, uma coisa também que, mudando um pouco de assunto, que eu queria muito criticar, é a atuação do VAR na Inglaterra.
Tá ruim, velho.
Durante a semana, assim, vários lances no jogo do Manchester United... que ele jogou, não me recordo, contra o West Ham, se eu não me engano. Teve um pênalti mal dado, que não foi pênalti. No jogo do Tottenham contra o Bournemouth, teve um pênalti que era pra ter dado no Harry Kane logo no começo do jogo.
Foi,
não deram.
Absurdo.
E assim, essa partida específica também do Tottenham contra o Bournemouth, eu assisti, eu não sei como é que eu consegui assistir. Não, foi contra o Bonemal.
Foi semana
passada.
É tanto jogo que é jogo todo dia.
É muito jogo, né?
O Bonemal comum.
Não, foi ridículo.
Esse jogo, eu não sei como eu consegui aguentar do começo até o fim. Um jogo horrível. Horrível. Fraco tecnicamente. O Tottenham
dificilmente a gente acompanha um jogo assim na inglês, né?
A crítica do Pedro é em cima do Tottenham. Claro. O Bournemouth está ganhando contra o rebaixamento.
Exatamente.
Qualquer pontinho que ele consegue, como conseguiu...
O cochilo foi do adversário
como,
que não aproveitou.
Conseguiu o 0-0 foi importante, o Bournemouth. Mas o Tottenham, que ainda sonhava em chegar na Champions League, realmente é decepcionante.
Tem minha crítica em cima do Tottenham e do VAR. É. Os dois, para mim, assim, são lamentáveis nessa rodada.
Você falou o quê, Lucas?
O Tottenham é um clube agora que... O Tottenham ficou marcado com o Pochettino, com aquele time que... de toques rápidos, de transições rápidas, de um jogo mais propositivo. Agora, meu amigo, é tome bola na área. Negócio feio mesmo, feio mesmo.
Deixa eu aproveitar esse gancho aqui com vocês. Vocês falaram do VAR. Saiu uma matéria, não sei se foi no fim de semana agora, não me recordo aqui de memória, eu sou péssimo. Mas é o seguinte, fala-se que a FIFA quer padronizar o VAR no mundo. Ela acha que há interpretações diferentes, né? Em cada país tem sua interpretação para a utilização do VAR. E ela não quer mais isso. Ela diz que a partir de 2021 já vai padronizar. E o árbitro que não seguir ali a padronização imposta pela FIFA, ele vai ficar passivo a uma punição. Pode ser punido, inclusive, o árbitro.
Não é que eu mudei de opinião, mas eu reconheço que o VAR contribuiu em vários jogos. Nesse próprio jogo que o Pedrinho citou, houve dois gols do Bournemouth que foram irregulares. E o juiz deu, né? Foi o VAR
para simplificar, né? O VAR ele veio para ajudar e não para complicar.
É que as pessoas complicam o VAR, né?
Exatamente.
Um ponto é esse, é falta de critério, né? Às vezes a bola, mesmo lance, que num VAR, uma sala de VAR analisa de uma forma, no outro, mesmo lance é outra determinação. Então não dá para ficar assim, não. Eu acho que isso tem que ser urgente, essa uniformização dos critérios do VAR.
E tem um além desse ponto que Marco Leandro trouxe, eu vejo uma outra situação que é refazer a regra. O que é ou não vantagem? Porque estou vendo impedimento sendo marcado com uma pessoa, o jogador, um ombro à frente, às vezes metade do pé.
Mas peraí, isso aí não foi com o Atlético de Madrid, não.
Foi.
Não.
Se está impedido, está impedido.
Fecha o microfone do Robert aqui.
Esse foi um acaso.
Não pode. Ó, Lucas Holanda, Robert está terminantemente proibido de reclamar jogadas contrárias ao Atlético de Madrid. Tá certo, Lucas?
Tá certo, Chad. Mas olha, eu acho que ele vai ter um pouquinho de razão, porque foram dois gols anulados.
Ah, você tá acompanhando.
Dois gols anulados. E eu acho que nos dois houve aquele milímetrozinho que alguns dão, outros não.
Enfim. Mas se estavam irregulares, estavam. Tem que ser anulados.
Eu acho que o Robert tá levantando aqui, que eu acho também é discussão muito plausível, é mudar a regra. Porque qual a vantagem que eu tenho de você, Xande? Um dedo na sua frente, uma unha na frente.
Mas tá impedido. Não,
sim, então
não,
quem tá levantando a discussão, Pedro, é isso. Pra mudar essa regra. É pra dar. Tá na regra. Cabelo impedido, impedimento.
Isso aí.
A gente tá discutindo se é uma vantagem ter uma unha na frente.
A regra diz que
é a mudança na regra.
A regra, pra mim, a regra diz agora, que o impedimento...
Mas aí você vai proporção pra ir aumentando.
Isso é muito complicado. Por que ele vai identificar... Enfim, se tá impedido, ele vai dar impedido. Tá impedido, né?
Não, assim, delimitar o que é eu tirar a vantagem, né? Quantos metros na frente você tem vantagem.
Mas aí você vai acabar...
É outra discussão, né?
Mas você vai acabar abrindo brecha pra outras. Por exemplo, se você tá 30 centímetros mais à frente, vamos supor que você não tenha vantagem. Aí o cara tá 35 e fala, será que 5 centímetros a mais também daria mais vantagem?
Não, mas você vai na parte do corpo, o braço, não conta com impedimento. Por que o ombro contaria?
Porque o ombro... Você não faz gol com o ombro?
Não, mas não tem a ver isso. Porque
isso é parecido...
A questão é questão de posicionamento.
Mas você faz o gol com o ombro.
Mas faz o gol.
Tem time que vai até com a mão.
O bico da chuteira é impedimento. O bico da chuteira é impedimento.
Você não junta com o bico da chuteira?
A regra diz... A regra não diz impedimento porque você faz gol com tal parte do corpo. Não, a regra diz é impedimento porque você está tirando vantagem de uma situação. Qual a vantagem?
Mas aí que tá. Se você botar a mão na frente, a mão não conta. Mas você bota o ombro conta, mas porque sim, ele mas é propício a fazer gol.
Ô Robert, isso é igual a corrida de cavalo. Assim. Cabeça, né? Passou o focinho e É campeão. Não, Lucas Solano?
Mas eu acho que tô com o Robert. Eu acho que uma discussão sobre isso poderia ser levantada, né?
Só dali, se você tiver um centímetro à frente, você tem que ser.
É uma longa discussão, né? É uma longa discussão.
Hoje vai ser marcado. Só a favor.
Eu acho que tem algumas coisas que abrem, inclusive, discussões para outros pontos do VAR. A gente sabe disso. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, mas o atleta vai a caminho do gol, vai em direção ao gol, aí o goleiro vai lá tirar a bola, acaba tocando no bico da chuteira dele e ele se projeta para cair. Tem gente que marca, tem gente que não marca, porque dobrou o joelho e já não marca pênalti, né? Tem árbitro que não marca. Mas na hora que ele... É muito difícil, é milimétrico, né? Você vai pegar o cara, ele dá uma tapinha na chuteira do cara, o cara dobrou o joelho, às vezes ele tá em desvantagem também na correria, ele cansa e vai lá e vai cair na área. E aí? Isso é muito difícil, né? Vai ficar uma coisa muito chata, mecanizada, e que vai, sei lá, talvez até não seja tão bom pro futebol, né?
Às vezes, por estar em velocidade alta, às vezes um toquezinho, às vezes acaba derrubando mesmo, mas tem outros fatores que não.
Exatamente.
E tem até um exemplo...
É uma longa discussão.
No jogo do Barcelona que teve contra o próprio Atlético de Madrid, que foi o pênalti em cima do Carrasco, que não se lembra se foi o Lenglet ou se foi o Sérgio Busquets.
Semedo.
Foi Semedo. Que troca, bate o joelho no calcanhar, bem de leve, no calcanhar de Carrasco, e acaba sofrendo o pênalti. A gente pode até avaliar que não foi, mas a gente sabe que houve o toque. O juiz viu que houve o toque e marcou. Eu não acho que seja pro árbitro, o VAR, no caso, entrar. Porque a interpretação do árbitro de campo foi que houve o pênalti, ele viu o toque.
Porque ele então, veio na velocidade, o VAR vai mostrar em câmera lenta. Em câmera lenta você não tem...
Definido. Agora se fosse o inverso, por exemplo, tivesse acontecido o mesmo lance e o juiz não tivesse marcado, aí eu acharia justo o VAR entrar e mostrar. Olha, houve o toque. Aí você interpreta se foi necessário para ser pênalti ou não. Mas tipo, o juiz viu o pênalti
Eu acho que nesse caso deveria olhar o vídeo. Na Inglaterra, principalmente, o juiz nem vai ver, né?
Nesse caso,
Se mesmo não, com o toque, exemplo que você deu.
Mesmo com
ele não marcou o pênalti, mas marcou. Houve o toque.
Não, isso é.
Mas acho que ele deveria sentir no vídeo, não
isso,
só...
Isso, isso.
Então dizendo que foi pênalti lá e marca.
Confesso, isso também.
E acontece na Inglaterra, isso, né?
Eu acho assim, sempre o árbitro sempre deveria ir.
Na Inglaterra, a orientação é não olhar o monitor, né?
Vamos trazer isso aqui.
É pra ir pelo...
Vamos trazer isso também em outros programas, né? Do VAR, principalmente, para essas possíveis modificações. É um bom debate. Um longo debate. Extenso debate. E o Robert vai representar o Atlético de Madrid, sempre reclamando da arbitragem nesses debates. Vamos partir aqui para um jogo que o Marcos Leandro tá louco para falar, aqui com o gol Salvador, meio campo Vidal. O Barcelona derrotou o Valladolid 1-0, sonhando com o título da La Liga, que será definido, inclusive, nas rodadas. Visivelmente cansado aí, o Barça não fez uma das melhores partidas, é bom lembrar, mas conseguiu esse resultado. A baixa desse duelo foi o atacante Griezmann, que deve perder a reta final da Liga e pode ficar de fora da La Liga, né? Pode ficar de fora do jogo de volta do Barça contra o Napoli na Liga dos Campeões.
São três semanas.
Se vocês estavam falando tanto do Griezmann, ele não estava jogando, então...
Quando jogou, se machucou.
Jogou, se machucou.
Furou um lance bizonho.
Horrível.
O técnico vai ter menos preocupação agora em escalá-lo.
Não vai ter que explicar.
Não vai
porque
ter que explicar.
O Gris não tá jogando.
Exato,
não vai tomar pressão, né? Tá fora.
Agora será justificável. Não tá jogando bem porque não tá jogando. Pronto, acabou. Mas enfim, vamos partir aqui para a próxima, porque a gente está correndo aqui com o programa, tem a Liga dos Campeões para falar também. É que a rodada da La Liga também definiu os outros dois representantes da Espanha. Próxima Liga dos Campeões. Gol Salvador de quem? Diego Costa. Eu sei que o Marcos Leandro gosta muito do futebol do Diego Costa. E o Atlético de Madrid venceu o Betis, placar de 1-0, confirmando vaga na competição europeia. Quem também carimbou o passaporte foi o Sevilla, que derrotou o Mallorca, placar 2-0.
Eu acho que o Atlético ele vive... Assim, meu sentimento para a temporada do Atlético, claro, vai depender muito do que acontecer na Champions, né? Vai falar mais à frente, tem um duelo onde o Atlético é favorito diante do Leipzig, e aí pode chegar já na semifinal de Champions League, e aí já vai ter valido muita temporada, né? Por mais que aconteça daí pra frente. Agora, eu acho que o Atlético, meu sentimento é que poderia ter feito mais no espanhol, naquele começo de temporada. Eu acho que pelos tropeços de Real Madrid e Barcelona, acho que o Atlético tinha tudo pra disputar o título, né? Voltou muito bem, né? Da pós-pandemia.
Não perdeu, né?
Venceu a maioria dos jogos, um outro empate. Então até diminuiu, né, a diferença pro Barcelona, que é o segundo colocado. Mas faltaram os pontos do começo da temporada, né? Então, acho que essa divisão de sentimentos, essa contradição, né? Poderia ter ido mais, apesar de ter garantido já a vaga na Champions, mas acho que hoje é uma obrigação do Atlético de Madrid se garantir na Champions, pelo técnico que tem, pelo time que tem, pelo estádio que tem, pela torcida também. Eu acho que é uma obrigação até se garantir na Champions. Então acho que poderia ter ido um pouco mais no espanhol, mas claro, tem aí a Champions desse ano ainda, onde o Atlético pode fazer ainda mais história.
A surpresa é o Sevilla, né? Porque normalmente vinha sendo o Valência, que estava ocupando
desculpa,
essa
eu falei do seu Atlético de Madrid, não foi? Desculpe.
Não,
desculpa.
Fica à vontade, eu gostei e eu concordo. Assina embaixo. Foram 6 meses terríveis, tanto é que foi eliminado por um clube da terceira divisão na Copa do Rei. E depois do jogo contra o Liverpool, o time, né, ganhou essa confiança. Mesmo com a paralisação, o time teve essa confiança e aí me emendou quando o futebol voltou. E aí, como eu estava falando, a surpresa é o Sevilla. O Valência vinha ocupando essa quarta colocação, mas hoje ficou para trás, está ali em décimo colocado.
Péssimo.
19º colocado, brigando por essa parte da tabela. E aí o Sevilla aproveitou essa onda. O Getafe e a Real Sociedad, que estavam na frente, inclusive, quando voltou o futebol na Espanha, esses times caíram de produção, começaram a desperdiçar pontos, e aí o Atlético e
o Sevilla, Atlético era sexto, né?
Pois é, o Sevilla era o quinto. Então esses times aproveitaram e emendaram, até que o Sevilla era o quarto. Mas emendaram sequências de vitórias, um ou outro empate, como o Marcos Leandro trouxe, e aí conseguiram com antecedência, com duas rodadas à frente de antecedência, conseguiram a vaga no G4 e a vaga na Liga dos Campeões.
Eu acho que hoje essas são as melhores equipes da Espanha. O Sevilla vem jogando muito bem nas mãos do Lopetegui. Ele deu uma arrumada muito grande, eu acho que deu uma cara de jogo pro Sevilla, que agora vai ir para uma Champions League talvez até melhor estruturada para disputar até mais fortemente para conseguir passar de fase.
Dá um passo a mais.
Né?
Dá uma eterno avançada. Campeão da Liga Europa, dá um passo a mais na Champions.
Pois é importante para ele. Aí eu acho que assim, hoje são as melhores equipes, realmente, mas não, você olhar para as outras equipes, você vê valores, por exemplo, no Real Sociedad, que era um dos destaques até antes da parada da pandemia, hoje em dia está fora até da Liga Europa. Tem alguns valores. Tem até o Getafe também, que fazia uma ótima temporada, mas também teve uma queda. Enfim, mas hoje eu acho que são as melhores equipes, Atlético de Madrid, Sevilha, até o Villarreal, que vai disputar a pré-Champions. Acho que são os melhores.
Vamos partir aqui para a França, no PSG.
Eita, ele não falou do espanhol para falar do francês, né, Lucas?
É. Agora, meu amigo.
Agora ele vai se emocionar.
Pelo amor de
Deus. Que o PSG goleou o Le Havre por 9-0. Deixa eu ver se tá certo.
Gostei,
aqui, meu francês.
Pronúncia,
Le Havre. Le Havre.
Bacana.
Gostou? E tem um biquinho. Lucas não viu, não, mas tem. Le Havre.
Já pode ir.
Por 9-0, com 2 gols do brasileiro Neymar.
Ah, conta, é?
O Neymar. O Neymar do Lucas Holanda. Além do resultado, outra coisa que chamou a atenção nessa partida é que os jogos foram com público, mas com os torcedores respeitando aí distanciamento social e com apenas 5 mil ingressos vendidos. Tomara que isso aí não seja espelho para o futebol brasileiro.
Obrigado,
pelo amor de Deus.
Não, já que o Lucas vai falar da parte dele de campo, né? Foi um show do Neymar contra o forte Le Havre, né, Xande?
Não,
Foi sexto lugar na segunda divisão, Lucas? Foi sexto lugar na segunda onda do francês?
Não, que me é péssimo.
Bom, enfim, já que o Lucas vai falar da parte de campo, não dá pra entender, né? Como é que você cancela um campeonato na França, né? Acabou o campeonato francês, prejudicando clubes como o Lyon, que não tinha vaga nas Champions ainda, mas poderia chegar nas rodadas que iriam ser disputadas, e libera em julho um jogo com 5 mil pessoas, um amistoso.
Não
dá pra entender.
Condição,
não dá pra,
né?
Primeiro,
é uma decisão ridícula.
Não, assim,
né?
Como o City teve força política, né, e econômica para reverter na corte especial a sua punição, é força econômica do PSG. Precisando treinar, né, foram 4 meses parados, por conta também da finalização do campeonato francês. Precisava treinar, precisava fazer amistoso pro jogo da Champions e também para as disputas das finais das Copas francesas. Então foi liberado o jogo, né? Ainda mais com torcida. Então, uma contradição absurda da Federação Francesa de Futebol.
Complicado. Eles colocaram esse limite, né? Vão ter esses amistosos com públicos até 5 mil pessoas. Mas corrobora todo o que Marcos Leandro trouxe. Como é que você cancela um campeonato, prejudica várias equipes, e você, um mês e meio depois, você libera o torcedor para dentro de campo? Tudo bem, com máscara, com precaução, mas então por que cancelou o campeonato? Por que abrir exceção para o torcedor? Se o PSG quer fazer amistoso, que não tenha público, porque é totalmente contraditório com o que a federação disse, com o que o governo
não,
disse.
Não, protocolo, todo mundo de máscara, distanciamento.
Não,
meu amigo,
não tava distante.
A cada gol que saía do PSG, era todo mundo sem máscara, um perto do
pulando.
Outro.
Não estava lotado, mas também não tinha distância. Eu, assim, quando eu peguei o telefone para assistir o jogo, É estranho, como é que é isso? Como é a França liberando jogos, uma parte superior totalmente vazia, não colocou ninguém lá, mas
totalmente
tá todo mundo
sem noção,
mas
deixa, né, rapaz?
Como é que vai haver distanciamento? Ah, vamos deixar uma parte da arquibancada sem ninguém e a outra com gente, não é?
É perfeito. Se vai ser não pelo tem... menos aquele mesmo público, mas com todo o estado liberado, mas não era, era só a parte inferior.
E não, tem, com, é, não tem como fazer distanciamento, por exemplo, ah, não, cada torcedor fica um metro do outro.
Não tem não como. Pode. Tira o público. Um gol, se agarram, acabou, já era.
E oi, assim, Lucas. É... O que eu acho totalmente ainda mais contraditório é porque foram liberadas 5 mil pessoas em um estádio com capacidade de 25 mil. É um número...
Um quinto.
Assim, se fosse 5 de 50 mil, era o quê? 10%. Mas é 25 mil e foram liberados 5 mil. Eu achei muito. Eu acho que não deveria liberar nada, na verdade. Até porque cancelaram o campeonato precocemente, porque a gente falou há vários programas atrás. E agora, quiseram fazer isso aí, nem, eu acho que não serve nem como exemplo, porque eu não vejo, literalmente, nenhum país, mesmo na Europa, com outras questões de educação e tal, de cumprimento, de protocolos, liberando 5 mil pessoas em estádio. Aqui no Brasil, realmente, aí não tem nem cogitação. Não faz o menor sentido cogitar público de 5 mil pessoas nos estádios aqui no Brasil.
Ô Lucas, esses números que você trouxe, isso, assim, aumenta, valoriza ainda mais o que a gente tinha falado. Por exemplo, o estádio tinha 25 mil pessoas e não tinha capacidade, o anel superior com gente, com torcedores. Era só o inferior. Vamos botar na metade, era 12.500 para 5 mil.
Uma área é muito restrita, né?
Exatamente.
É muito mas é quase metade de uma votação.
Não, vocês não ficaram com a sensação de que foi um passeio turístico? PSG foi pra... Porque assim, qual a competitividade desse amistoso?
Não, mas aí, justamente pra não passar uma imagem fraca de que o time não tá preparado pra Champions League, fazer o time rodar, ganhar...
O fato de ir pra uma cidade afastada de Paris e colocar... Não, é como se fosse assim, olha, é um acordo financeiro, né? Aqui, é um passeio turístico. Você
atração,
vai poder, é uma atração.
Você
vai poder
assistir Neymar.
Pode ser também.
Perfeito.
Vamos falar do italiano agora? Oi, Lucas, quer concluir?
Não, só pra destacar o golaço do Neymar, né? Só pra isso mesmo.
Ah, rapaz. Mas você não chorou com esse gol dele no amistoso,
não? Não, viu? Foi só um recado que ele vai fazer com a Atalanta.
Eu sei,
Quer menos, apostar?
Menospreze?
Vamos com
dois do Real.
Esse jogo aí.
É um show. Bem, vamos seguir. Deixa eu falar agora pra vocês do italiano, né? Partir aqui pro... que agora era de falar muito também da Liga dos Campeões, já, né? A gente fala da Liga dos Campeões, que no programa já estamos estourados mais uma vez, viu? Culpa do Pedrinho aí, que hoje tá cronometrando o tempo.
Esse
mas no italiano...
É, né?
Rapaz, na sua ausência, viu?
Tô aqui no embalo do Nordestão, tô querendo
tá no
falar
embalo,
muito.
Invadindo os horários. A Juventus recebeu a Atalanta e passou sufoco. Líder do campeonato, ficou em desvantagem por duas vezes, conseguiu empate, graças a quem? Duvido vocês adivinharem.
Ao pênalti.
Cristiano Ronaldo, que marcou 2 gols de pênalti e salvou a Juve de uma derrota e ainda mais se complicar no campeonato italiano. Com o resultado, a Juventus deu mais um passo rumo ao título e não chamem o rapaz de Cristiano Penaldo, porque tem gente que nem pênalti faz.
Com a sua bela voz, Xande, enfatize. Passou sufoco.
Passou sufoco.
Sufoco e enfatize 2 gols de pênalti. Enfatize isso.
Mas tem gente que perde pênalti.
Lamentei bastante, né? Eu não vi o jogo. Fiquei conversando com o Lucas sábado, né? E aí, Lucas, rapaz, já tava no 1x0 e 2x1 e levou o um empate. Eu, caramba, quantos pênaltis marcaram pra Juventus?
Dois.
Aí ele, um. Aí depois ele, Frank, foram dois. O segundo também foi de pênalti. E 2 pênaltis, sim. Pro campeonato. Não, pro campeonato seria muito bom a Atalanta ganhar. Por quê? Porque levaria para 6 pontos, teria uma graça ainda no final. A gente esperava que a Inter, né, ou a Lazio fizesse uma frente para a Juventus e as duas perderam força. E a Atalanta foi ganhando, né? 11 vitórias seguidas, foi ganhando, então acabou sendo, se tivesse ganho da Juventus, traria para 6 pontos.
Faltando 6 jogos.
A diferença. Então teria uma graçazinha, né? Mas jogou muito bem, acho que fica isso para a Atalanta, que jogou muito bem. Eu vi depois alguns lances da partida, jogou muito bem. E não ganhou por pouco, né? Primeiro, dois lances de pênalti, foi bola na mão, né? O segundo, a bola tava saindo da área.
Ali foi absurdo.
Bateu no Muriel com o braço aberto e aí o juiz marcou o pênalti.
Eu acho discutível.
É, sim.
Acho que houve um bate-rebate e a bola rebateu ali na
mão. E aí
o
Cristiano bem, né? Cobrou muito bem as duas penalidades e marcou os gols. Então, a Juve aí praticamente com esse empate, só realmente questão de tempo, né, para ganhar o nono campeonato seguido. Mas o que fica batalhando, principalmente projetando o jogo da Champions, é que um time que promete dar trabalho.
Um time que pegou o Sarri Ball, né, da Juventus. O Sarri tem essa nomenclatura para um time que tem a posse de bola e tomou a bola. Não deixou a Juventus com a posse de bola nenhuma. Dominou o estilo da partida, o ritmo da partida foi a Atalanta. E o número de finalizações, para mim, é que impressiona. É porque é um time que joga com três zagueiros. Né? Você
um é Rafael Toloi, né? Rafael Toloi,
tão criticado do Goiás, de Palmeiras. Tão criticado aqui no Brasil. É, joga com três zagueiros. E, assim, além do Rafael Toloi, acho que tem o Masilelo. Assim, são jogadores veteranos. Não são nenhum zagueiros jovens. Mas que é muito objetivo. Sabe, lembra o jogo do Klopp, que é a marcação alta e o time roubando a bola e para cima? A Atalanta não faz muito isso, não pressiona tanto como o time do Klopp. Mas fica ali no meio de campo, e quando rouba, sobe o meio de campo para frente. Ficam os três zagueiros na linha central e sobe todo mundo, e é muita finalização, é impressionante.
É, os três atacantes sul-americanos, né, o Zapata, o Muriel e o Papu Gomes, sim, não são nenhuma estrela.
Pois é.
Tanto o Muriel como o Zapata são colombianos que jogam na seleção, fizeram até uma boa Copa América, mas não são grandes estrelas, né, do futebol sul-americano. E o Papu Gomes
só foi
convocado na época do Sampaoli. Então, assim, chama muita atenção pelo senso coletivo, né, do time. Realmente, de parabéns. Acho que foi pelo 20º jogo seguido, né, Lucas, que fez gol na Série A.
Sim.
O que é muito difícil, né? Com o italiano é o
campeonato... melhor ataque da Série A.
Não, é um campeonato de muita marcação forte. Então é difícil um time que não tem estrelas, como o Atalanta, fazer 20 gols em jogos seguidos. 20 jogos seguidos marcando gols.
E eu acho assim, o que difere o Atalanta, vou dar um exemplo aqui, do Leicester, que foi campeão em inglês, é porque o Atalanta é um projeto consolidado, né? É um time que vem evoluindo ao longo dos anos, pegou a Liga dos Campeões na temporada passada, tá na Liga dos Campeões nessa temporada, tá nas quartas de final, e vai pegar a Liga dos Campeões pra próxima, né? Então, é um projeto que tá sendo consolidado e aí tá melhorando ao longo dos anos, e até quem sabe, por que não brigar por título na próxima temporada do italiano.
É hora de falar da Liga dos Campeões! Isso porque a UEFA definiu confrontos e também o chaveamento da próxima fase. Vale lembrar que teremos um finalista que nunca foi campeão da competição. A Liga dos Campeões retorna no dia 7 de agosto, tá pertinho, com os jogos restantes aí das oitavas de final da competição. Na semana seguinte, as partidas das quartas com apenas jogos de ida, sede única, em Lisboa e com portões fechados. Pronto, e você vai conferir os jogos, as quartas de final, com Real Madrid ou Manchester City e Lyon ou Juventus, RB Leipzig e Atlético de Madrid, Napoli ou Barcelona, Chelsea ou Bayern de Munique, Atalanta e PSG. São os jogos, portanto. Meus amigos...
Essa chave do lado do PSG, né? PSG ou Atalanta, isso já é jogo de quarta de final, assim como Atlético e Leipzig, e aí os vencedores fazem semifinal. Do outro lado, ainda tem os confrontos das oitavas, e esse jogo que, para mim, vai ser sensacional, o Real Madrid City, porque o Real Madrid vem crescendo muito, né, na temporada. O Zidane é um técnico fantástico, né? Assim, você escuta o Zidane falando, você realmente... Assim, ele fala simples, mas você tem tanto respeito pelo Zidane que aquilo vira... você realmente para ouvir o Zidane. Então...
Até os jogadores que, teoricamente, teriam problemas com eles... Não, com ele, não, tem, não sai para reclamar o Rames.
Eu vi a entrevista, eu só tô falando isso, Pedro, justamente pela entrevista que eu vi ele falando do Rames. Ele explicava a questão do Rames, né? Que o Rames, pelo terceiro jogo seguido, não foi relacionado, né? Ele foi questionado sobre isso, porque é um jogador importante, e ele disse que não. Alguns jogadores jogam, outros não, uns mais que outros, mas não despreza nenhum jogador. Que para eles todos são importantes, ele tá no elenco, né? Então é uma forma de proteger o jogador. Então, com a classe muito grande. Então, acho que esse jogo, City e Real Madrid, vai ser um jogaço, né? A vitória do City em pleno Bernabéu foi uma vitória espetacular, mas acho que tem jogo, né? Real vem crescendo muito na temporada. Eu acho que vai ser um jogo sensacional. E aí, quem passar pode pegar Juventus ou Lyon. E aí, quem imaginar um confronto Cristiano Ronaldo contra o Real Madrid?
Então seriam... Podendo ter, não acredito, mas podendo ter um Barça versus Real Madrid nas semifinais. O meu clássico nas semifinais.
De novo, pra Messi humilhar o Real de novo.
Se o futebol que o Barça não tá
passando. Mas eu acho que não. Eu acho que o Bayern não passa do. O Barça não passa do Bayern.
Pra ser sincero, eu acredito que nem o Real Madrid, nem o Barcelona passam das etapas. Acho que os dois são eliminados. Eu, particularmente,
essa falta de fé sua.
Ele quer ficar zica reversa.
É
porque assim, eu sinto as duas equipes, tanto o Real Madrid como o Manchester City, focadas pra essa partida específica. O Pep Guardiola, em entrevistas que ele vem dando, ele nem imagina como é que vai ser Lisboa para o Manchester City. Ele não. Meu foco é o Real Madrid. Ele dizendo que ninguém de lá de Manchester conhece o Real Madrid tanto quanto ele. E isso é verdade, porque quantas e quantas vezes ele não enfrentou o Real Madrid. E eu acho que o Manchester City vem muito focado. O Guardiola querendo, de todo jeito, dar esse passo mais adiante com a equipe inglesa. E por isso eu não acredito que o Real consiga reverter o placar. Lembrando que o Real Madrid perdeu de 2-1 em casa. Para o Real, no mínimo, tem que fazer dois gols de diferença para poder se classificar, ou um 3-2 a partir do terceiro gol.
E uma expectativa minha é que o City vai ficar com uma posse de bola. Essa é a dificuldade do Zidane. Como tomar a bola do time de Guardiola?
E um outro fator que lado bom do Real Madrid é que o Real Madrid gosta de jogar no contra-ataque, tem jogadores para isso, e a defesa do City é fraca. Isso pode ser um fator bom, mas eu ainda assim acredito que o Manchester City vai dificultar muito para o Real Madrid.
Mas assim, o contra-ataque é forte, mas ele vai ter a posse de bola para isso. Eu não imagino o time do Zidane com a posse de bola. Para mim, que o Guardiola vai tomar essa posse vai tentar fazer um gol o mais rápido possível. Uhum. Vai sufocar o Real Madrid para tentar fazer um gol e definir a parada. Esse, para mim, é o raciocínio do Zidane. Como eu vou tomar a bola desse time do Manchester City? Qual tipo de marcação que eu faço para poder recuperar essa bola? Eu entraria, por exemplo, com o Bale, por exemplo. Esse é o tipo de jogo. Uhum. É para jogador de velocidade. Tem o Lucas Vázquez.
Não,
calma, veja. Não estou falando de qualidade técnica, não. Estou falando de posicionamento de campo, uhum, de forma de jogar. Entendo. Se você coloca Isco e Asensio, como é que você vai tomar a bola do time do Manchester City? Você que coloca, para mim, jogador veloz.
Eu já disse aqui em outros programas que, para mim, a formação ideal para o Real Madrid é o 4-2-3-1. Que seria aquela linha de defesa com o Mendy na lateral esquerda, não seria o Marcelo. Para mim, o Mendy, ele consegue recompor melhor, o poder defensivo também, melhor que o Marcelo. Com Casemiro e Kroos como uma dupla de volante. Uma linha de três formada por Bale na direita, Hazard centralizado. E o Vinícius Júnior na esquerda com o Benzema de centroavante. Esse, para mim, foi o melhor time do Real Madrid pós-pandemia.
Mas eu acho que o Bale...
Mas não, é porque assim...
Não entra.
Infelizmente, eu não acho que... Eu acho que o Bale não vai entrar.
O Bale é o que tava dormindo com a máscara no rosto.
Foi.
Mas, rapaz, é brincadeira.
E assim, é porque assim, eu acho que ele é o jogador de característica mais diferente do ataque do Real Madrid. Porque eu acho que Vinícius Júnior e Hazard podem fazer uma função parecida. Tem o Benzema, que também é o único isolado.
É um talento desperdiçado.
E Bale, ele tem um poder físico muito grande. Ele pode ser aquele cara que tá na ala, entrar na área como se fosse centroavante.
Se for com a máscara no rosto dormindo, ele não vai jogar nunca. Não vai. Eles já flagraram e ficaram chateados lá com ele. Eu acho que é até uma resposta dele, né?
Ele não tá focado.
Ele tá chateado.
Desses jogos que faltam aí, eu acho que o City passa. O Lyon, pra mim, se não tivesse toda essa paralisação, pra mim o Lyon teria... A Juventus teria sérias dificuldades. Mas com o Lyon... Há 2 meses, há 5, 6 meses praticamente, sem jogar uma partida com o francês encerrado, eu acho que para mim a Juventus consegue também essa classificação. O Bayern, 3-0 no jogo de ida, para mim esse já foi esse duelo. Pedro disse que o Barcelona pode cair, né? Acha que vai cair nessa
fase.
Eu
acho que cai.
O problema é o diferencial é Messi, né?
Esse é o único fator.
Mas se Messi pega uma bola parada... Não,
eu acho que passa do Napoli com sofrimento, com sufoco. Mas acho que vai
com
ser...
Com gol de Vidal.
Mas acho que vai ser massacrado pelo Bayern de Munique.
Também acho.
É porque, assim, o Barcelona, você vê...
Massacre foi a expressão. Acho que perde 2 jogos, então o Bayern vence um e empata outro.
Não, Barcelona... mas é um jogo único.
Jogo único, então vai ser massacrado.
É porque, assim, o Barcelona, pra mim, você for ver os jogos pós-pandemia, antes também, mas vou focar mais no pós-pandemia, que eu acho que é o que traz a realidade atual do clube. Só teve a partida boa contra o Villarreal, que ali realmente foi a melhor partida do que se tinha com o Barcelona. Mas as outras partidas, muito abaixo, até depois desse do Villarreal, é partidas muito ruins, sofríveis, que depende de Messi para poder criar alguma coisa e de Testeg para poder defender. Não tem uma outra escapatória, são sempre esses dois.
É, e os outros jogos, a Atalanta e PSG, para mim, é o melhor duelo dessa volta. Sim. Da Champions, é um duelo já de quartas de final, porque são dois times ofensivos. E aí, você vai ter a Atalanta, que vai manter a sua característica ofensiva e deixar contra-ataque para Neymar, Mbappé e Di Maria, e o Icardi lá na frente, e o PSG...
Vai atacar ser, tanto assim?
Vai atacar tanto, também vai deixar espaço, e vai ser o time que vai querer a posse de bola ou não. Enfim, é
jogo
um
único, difícil. Né, Roberto? Eu acho que é que para ainda mais, equilibra. Exatamente, ainda mais. Com porque certeza. Jogo único, eu acho muito mais fácil um time que está em crise, vou dar exemplo do Barcelona, ir decidindo os confrontos em jogo único do que em dois jogos. Por exemplo, da temporada passada, naquele jogo em que Messi acabou com o Liverpool no Camp Nou, mas o Barcelona acabou sendo eliminado na volta, assim como foi contra a Roma no 2018.
Pois é, e em relação a RB Leipzig e o Atlético de Madrid, eu acho que é o estilo de jogo que o Simeone gosta. Não tinha o melhor formato possível para a característica do Simeone. É aquele time de forte marcação, com as duas linhas de quatro com bem compactadas, todo mundo sabe. Agora, é diferente do José Mourinho, que o José Mourinho é aquela retranca e joga a bola na área. O Simeone é contra-ataque e é velocidade quando tem a posse de bola. Então, é o estilo de jogo que ele gosta. A questão é, ele como favorito diante do Leipzig, ele vai manter essa característica ou ele vai partir para cima do Leipzig? Só essas questões, que aí é tudo estratégia de jogo. Uma partida só é tudo estratégia, tudo pode acontecer.
Vamos fazer o seguinte, como a gente está estourado aqui, era para cada um dos integrantes escolher uma final da Liga dos Campeões, né? Mas a gente vai fazer um integrante só. O Pedrinho já levantou o braço aqui. Tem aquele bonequinho do WhatsApp que tem o braço levantado? É o Pedrinho, já viu? Ele levanta um braço, né? Viu no WhatsApp, né? Tem bonequinho que fica com o braço... É o Pedrinho.
O emoji.
Pedrinho levantou. O emoji! Bem lembrado, o emoji. O emoji Pedrinho. Pois não, Pedrinho, diga
assim,
aí.
Porque assim, nessa Champions League nós podemos ter
agora,
uma
que,
final...
Veja só, o que, é que eu achei estranho aqui? Cada integrante, considerando... por critérios técnicos ou emotivos.
Emotivos, amigo.
Emotivos. Aí Robert vai chorar.
Eu posso fazer os dois.
Não,
mas,
pessoal,
por exemplo.
Porque emotivo. Pedro pode escolher do Real Madrid.
Mas
emoção.
Eu vou escolher essa.
Aí é brincadeira.
Lucas e eu podemos escolher 2005, Liverpool.
Entendeu? Não, mas tem que ser
mas eu vou trazer 2005. Uma questão aqui boa.
Eu acho que é melhor
porque Robert, contexto. Robert
acho que é melhor eliminar o critério emotivo e colocar critérios técnicos.
Eu vou trazer um contexto bom. Eu vou lembrar uma final de 2014. Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa.
De novo?
Eita, boa,
e pode acontecer. Não, mas.
Já lembrou-se isso aqui, viu, Pedrinho?
Mas é porque pode acontecer novamente.
É verdade.
Esse cenário. Real Madrid tem um lado.
Mas dessa vez vai ser diferente, Robert. Bate na mesa, rapaz. Eu quero que aconteça isso. Vai ser diferente.
Vamos lá. Versão Lisboa.
A expressão do Robert é a melhor, né?
Eu fiquei assustado.
Ele acreditou. Ele acreditou.
Esse é o nosso.
Ele ficou olhando assustado assim pro Marcelo, com certeza.
Nem ele acreditou, Lucas.
Robert, se acontecer isso, tu chega grande no programa. Porque tu eliminasse o Liverpool e
não,
ainda
eu vejo, eu sou o rapaz que calça sandalinhas da humildade.
É?
Exatamente.
Essa humildade leva muito tempo.
Até não ganhar, porque quando ganhar você vai ver, o Robert nem aqui aparece, vai ficar só mandando mensagem aqui
não,
pra
mim. Não, eu tô confiante. Né? Porque assim, mas, a gente
rapaz,
chegou.
Ele já emplacou a narração aqui no programa, viu?
Eita, vamos ter outras.
Vai, né?
Vamos ter outras.
Vamos
se,
ver.
Se assim,
agora, se perder, você permitir. Vai ter que fazer a narração perdendo.
Não, eu vou ter que, infelizmente, vou ter atribuições no site da TV Jornal. E aí...
Boa saída.
Aí eu lembrei essa história justamente por esse contexto. Nós podemos ter uma reedição daquela final de 2014, porque o Real Madrid está em um lado da chave, o Atlético de Madrid está em outra.
E
de um lado da
chave... O Real está só nas oitavas ainda, né?
É um cenário possível. Aí eu só falei aqui para poder relembrar, porque assim, de um lado da chave tem mais de 26 títulos, se eu não me engano, 26 a 28, não recordo.
Nenhum.
E de um lado nenhum, né?
Pois é.
Lado do Atlético
Madrid. E curiosamente, só assim, é uma situação curiosa para ver como essa questão de ranking atual, para entender o momento do Atlético Madrid, que hoje é o time, o segundo ranking da UEFA, e se o Real Madrid ele foi eliminado pelo Manchester City, o Atlético Madrid passa a ser o time melhor ranqueado na Europa. Você se torna o líder do ranking da UEFA.
Mas cá pra
na temporada.
Nós também não é nada demais também, né?
Não é nada demais.
Não, um eu não acho. Pera, qual foi que foi que o...
Um time que há 20 anos jogou a segunda divisão, chegou em duas finais
de
Champions.
Pro Atlético de Madrid pode ser, mas por exemplo, quer dizer que o Atlético de Madrid tá na frente de um Bayern de Munique, por exemplo? Não tá,
pontuação, meu amigo. Mas, olha, veja.
Sim.
São, São duas finais de Champions, três semifinais.
De vice em vice, a galinha enche o papo, né, Raul?
Pois é, meu amigo. Exatamente. Peraí, mas é vice por conta da arbitragem.
Que triste, né, rapaz?
Peraí, choro assim também não. Tem um Bayern de Munique aí sendo campeão.
Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Qual foi,
o ranking não é de 10
anos. Qual foi o vice-campeonato que foi lembrado da história do nosso futebol? Não tem, não existe.
Não tem.
Não existe. Vice é vice e acabou.
Os únicos vices que são lembrados é do Vasco. Que tem um
o terceiro colocado vice, é lembrado com porque venha, você ganha o terceiro colocado vencendo, né? O pessoal lembra mais do terceiro do que
jogar
perder. Porque você é vice perdendo, né? Você é vice porque perdeu, né?
É, você é vice porque perdeu. Não tem como se esconder disso aí, não.
Do teu lado
eu tô confiante.
É do PSG, sabe?
Eu já reservei as datas. É, já sei qual vai ser meu esquema, porque eu sou supersticioso. Supersticioso. Então eu vou. Já tenho a camisa separada, já tenho as datas, vou me organizar.
Isso não leva, não, Robert. Constatação, isso aí não. Vamos seguir, é melhor.
Não, antes de pensar em Real Madrid, tem que pensar em passar da Atalanta.
Não tô nem aí pro Real Madrid, não. Eles
não, mas eu acho que o Real Madrid nem chega.
Atalanta, não, companheiro.
Eu acho que o Real Madrid nem chega.
Eles têm 13 Champions, eu não. 4 e.
Oi, Lucas.
Vale. Da Atalanta, não. Atalanta não vai passar.
Eu quero muito que a Atalanta passe, que eu duvido a Atalanta fazer um gol.
Vamos fazer o seguinte, vamos logo pra gente fechar o programa pro duelo de craques, craque do passado, craque,
né,
da atualidade.
A vaguinha na seleção.
Hã?
A última vaga na seleção.
Sim, na última vaga.
Ah, não, peraí, gente.
Vamos trazer.
O lateral tá ruim, viu?
Maicon ou Carvajal?
Pelo amor de Deus. Carvajal.
Deu troco no produtor.
Diana Moura, atenção. Mais uma vez querendo colocar jogador do Real Madrid na seleção.
Respeito o cara. Carvajal. Amigo. 4 vezes campeão da Liga dos Campeões.
Vamos debater. Pronto,
deixa
aqui,
eu fazer o seguinte.
Debater.
Deixa eu trazer os títulos de cada um. Do Maicon, 5 vezes campeão italiano, 3 vezes campeão da Supercopa da Itália, 2 vezes campeão da Copa da Itália, 1 vez campeão da Liga dos Campeões, 1 vez campeão do Mundial de Clubes, 2 vezes campeão da Copa América, 2 vezes campeão da Copa das Confederações. E os títulos do Carvajal, 1 vez campeão espanhol, 1 vez campeão da Copa do Rei, 3 vezes campeão da Supercopa da Espanha, 4 vezes campeão da Liga dos Campeões, 3 vezes campeão da Supercopa da UEFA e 4 vezes campeão do Mundial de Clubes. Pelos títulos,
bastidores,
o Maicon aqui...
Bastidores. Eu iria colocar o Alexander Arnold, mas Arnold só tem 3 títulos na carreira. Aí realmente ia ficar difícil.
Não, mas
o
momento dele é...
Pois é.
Eu acho que
não aguenta, não.
Eu acho que o Carvajal pode bater no peito, vai ser aquele jogador, vai bater no peito. Eu estive num time... E ganhou 4 Champions League.
Eu gosto de Carvajal, velho.
Entendi.
Exatamente.
Mas sim, pra mim um jogador regular, assim, tava no momento certo, na hora certa, né? Pegou um timaço, não comprometeu, né? Fez.
É,
teve boas temporadas. Não é ruim, não é lateral ruim, de forma alguma. Mas longe de ser, assim, espetacular, né? E o Maicon, acho que teve uma fase que voou, né? Foi muito bem. Então meu voto é no Maicon.
Eu já disse aqui, né? Pra mim o Maicon é melhor que o Daniel Alves. É um jogo, estilo de jogo que me agrada mais. Com força física, com velocidade, tinha o que o Daniel Alves não tinha. Questão no de fazer gol, né, de finalização. O Maicon, pra mim, era muito forte nisso. Tanto é que nas duas Copas do Mundo que os dois tiveram juntos na seleção brasileira, o Maicon foi titular. Em 2014, o Maicon tomou a vaga do Daniel Alves.
Na seleção.
O Daniel Alves é um excelente jogador, o maior vencedor da história do futebol. Mas pra mim, o Daniel Alves, o Maicon era mais jogador do que ele. E me agradava mais o estilo de jogo.
É outro debate esse aí.
Eu acho o Daniel Alves melhor.
Eu acho o Daniel melhor.
Você imagina.
Eu acho o Daniel melhor.
Eu gosto muito do.
Não, mas é uma questão de ponto de vista, né? Tem que respeitar o
jogo mesmo, estilo de jogo. E aí, comparar com o Carvajal, é pra mim as pilicuetas que com mais títulos.
As pilicuetas.
Eu vou fazer uma pergunta aqui por alto. Depois que o Daniel Alves saiu do Barcelona, até a aparição agora do Alexander Arnold, quem era o melhor lateral direito do mundo?
Pedro, obrigado.
Não, era ele.
Obrigado.
Talvez não tenha muita. Talvez não tenha muita.
Concorrência.
Eu acho que a concorrência tá fraca, né?
Mas eu acho que ele, assim, ele
é uma posição que é difícil aparecer um cara, né?
Ele joga no Real Madrid, joga na seleção espanhola, né?
Eu acho assim, Chad, que é uma posição tão difícil hoje em dia, porque você pode ver que nos dois duelos das laterais, particularmente, eu achei os duelos mais fracos. Porque realmente, hoje em dia tá muito difícil lateral, sabe? É uma posição muito escassa. Porque, vamos lá, na direita a gente tem o Carvajal, o Arnold e o Kimmich, Walker.
E eu gosto do Kimmich também, mas Kimmich também
jogou,
é um cara
jogou
mais...
muito como volante agora.
É, como volante, é porque ele tem Kimmich, esse, a cara de lateral direito.
Eu considero ele como volante. E na esquerda tem o Alaba, que agora tá jogando de zagueiro, o Robertson e Marcelo, que caiu muito, Jordi Alba, sabe? Tá muito ruim.
É, a situação é tão complicada que até as premiações vão no clichê, né?
Pois é.
Marcelo e Daniel Alves, sempre, mesmo sem merecer.
Não, o Marcelo foi. Marcelo ter ganho temporada passada foi um dos
caras. Nem jogou, né? O Marcelo praticamente.
Ele era banco do Reguilhão por um tempo.
E lesionado, inclusive.
Também.
Então, assim, mas eu acho o Carvajal é um bom jogador, assim, faz o 6, né? Se você pede a ele, ó, você vai dar um 10. Não, não adianta. Ele é jogador que cumpre o 6, o 7 ali pra passar por média. E como o Marcos Leandro trouxe, deu a sorte de cair no time vencedor. Agora, o auge do Maicon, pra mim, foi surreal.
Você acha
surreal.
Que o Maicon era mais diferencial pra Inter do que o Carvajal pro Real Madrid?
Sem dúvida.
Nada, mas
não,
nem
isso eu acho sem dúvida
compara,
também.
Nem aí, se compara.
Essa questão então do vai ser um atropelo aqui no voto?
Eu vou votar no Maicon também, mas Maicon. Tipo assim, eu gosto muito do Carvajal, acho ele um ótimo lateral, acho que ele evoluiu, um dos jogadores que mais evoluiu ali no Real Madrid, acho que é um jogador que começou muito abaixo, mas evoluiu. Hoje apresenta um futebol lá em cima, um dos melhores laterais do mundo.
Pra mim
mas,
tá assim, abaixo de ar.
Eu ainda acho que... Hoje é, concordo com você.
É, mas concordo com o Pedro também.
Hoje eu vou votar no Maicon, porque eu acho que o Maicon já fez uma carreira melhor em clube, seleção, e eu vou ficar com o Maicon.
Marcos, já Maicon, fechou, né? Maicon, né? Não tem... Maicon. Quer argumentar? Não, você já falou,
não,
né?
Maicon.
Já,
Maicon.
E o Robert também, né?
Sem dúvida.
Fechou 4-0 ou você dá um voto?
Não, fechou. Eu não tem muito o que contestar.
Tem
o Michael...
Lucas também, tem
o
Lucas.
Tem o Lucas, tem o Lucas. Vamos esquecer do Lucas. Não.
Botei no Michael.
No Michael também. Então, rapaz, vocês trouxeram um cara pra ser atropelado aqui na votação? 5-0.
Eu acho que aquele argumento não tem. Quem é que a gente vai colocar assim do momento? Porque o quadro é do passado com o presente, né? Não tem assim um lateral, exceto o Arnold, que se destaque. Acho que tem bons laterais. O Carvajal, tem o Trippier. Você vem
o Walker ficou muito bonzinho.
O Walker, meu Deus do céu, o Walker é muito fraco.
O Walker não, pelo amor de Deus.
Acho bom jogador. Aquele é tudo no mesmo nível. Expliqueta. Não,
eu
assim,
acho que
ele é um bom jogador ruim.
Rapaz, é um bom jogador ruim. Que nova definição é essa? Novo rótulo é esse? Um bom jogador ruim.
Bom jogador ruim de linguagem.
Agora veja, a partir da semana que vem é só duelo de gente do passado, viu? Então o bicho vai pegar.
Ah, vai ser forte. Vai ser pesado, é. Para os saudosos do futebol, então vamos...
Com certeza.
Eu diria até que para os caras que gostam mais do futebol do passado, vai ser um bom entrave aqui, um bom duelo teremos então. Vamos embora. Marcos Leandro, obrigado pela presença, até a próxima.
Valeu, Xande, Robert, Lucas e Pedrinho, um abraço a todos.
Ao som do Kiss, que já está chegando aí para a gente fechar o programa. Robert Sarmento, até a próxima, Robert.
Até a próxima, Xande, abraço para você, abraço para todo mundo ligado na Rádio Jornal e viva o Atlético Madrid, ganhador da Champions.
Olha, ele tem que dar uma... No final ele tem que soltar uma vinhetinha. Né? Lucas Holanda, volte aos estúdios, viu, Lucas?
Tá certo, Xande, um abraço para você, para os companheiros de bancada e se Deus quiser, até semana que vem. Abraço.
Pedro Alves, valeu Pedro.
Um abraço,
até a
Alexandre,
próxima.
Um abraço a todos e até o próximo programa.
Fim de papo aqui no Liga do Scratch. Continue ao som do Kiss pra gente celebrar esse Dia Mundial do Rock. Um abraço a todos, rock and roll. E a gente inicia a semana com o Liga do Scratch. Você não baixou ainda? Acesse o radiojornal.com.br e baixe o Liga do Scratch.
Tem também o retorno do Nordestão Cast.
Nordestão Cast também. Você pode ir lá na aba Podcast e encontra os podcasts produzidos pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e pelo Scratch de Ouro em mais um super programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Saúde e paz. Drive.